buscamos o caminho que associa. Neste encontro a cada dia, vou de encontro sem parar. Abro o coração ao seu, falamos nesta mesma voz, e assim a morte vai sumindo e a vida está sorrindo neste amanhecer. Você
está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Bom, Hélio, só lembrar algumas coisas importantes, né? Sempre existe oportunidade dos pais, como aqueles que detêm a oportunidade maior de ensinar, de educar. Sempre existe a oportunidade de eles começarem a mostrar o processo de divisão, de compartilhamento, né? E a doutrina espírita nos mostra que compartilhar amor, principalmente, é uma essência para que a gente possa formar seres humanos bem completos. Então, nesse momento, a gente deve, como pais, como educadores, mostrar desde cedo, tentar mostrar desde cedo, que as coisas, os objetos, né? Eles não são somente nossos. Agora, como o exemplo do netinho da dona Erotildes, né? Como é que a gente pode então fazer isso? Nós deveríamos começar pelo princípio inverso, não apenas na parte material, mas mostrar no comportamento. Então, por exemplo, dividir carinho, dividir o afeto. Então, quando vai dar um beijinho na criança, dá um beijinho na criança e em outra pessoa que está próxima, ao mesmo tempo, para a criança que ela observe o que está sendo feito. Então começa a mostrar desde cedo que é possível dividir outras coisas mais simples, para que a criança entenda que pelo processo de evolução, ela também vai poder dividir outras coisas, ela vai aprender a dividir objetos, dividir brinquedos. E essa seria uma alternativa para a dona Erotildes.
Eu acredito que nós estamos permanentemente estimulados pelos nossos sistemas sociais a uma competição. Se nós analisarmos como é que é até o próprio processo na escola, onde ali vem aquela ideia de que é mais inteligente, que é mais esperto, que é melhor aluno, aquele que tira a melhor nota. E muitas vezes procurando fazer com que isso se torne uma competição, muito mais do que um sistema de avaliação para o qual ele foi criado, para que nós possamos medir o aproveitamento do aluno. E essa ideia de que o meu filho, ou o meu neto, ou o meu sobrinho, precisa ser melhor do que o outro, vai no caminho contrário disso que o Turíbio acabou de colocar. E essa necessidade de nós aprendermos a compartilhar, a dividir, ela efetivamente vem também do nosso exemplo, né? Quer dizer, aquela ideia de que quando estamos tendo a oportunidade de compartilhar um recurso que a gente tem, quando alguém bate a nossa porta pedindo um prato de comida, que a gente de alguma forma procure, ainda que nós percebamos que aquilo possa não ser totalmente verdade, mas ali está uma grande oportunidade de nós darmos um exemplo para a criança que está ao nosso lado, né? Então essa maneira de ser vai ao longo do tempo trazendo para a criança a ideia de que estamos todos vivendo num mundo em que a fraternidade, em que a união passa a ser o grande caminho, ao invés de uma abordagem exclusivista. Ou seja, estimular a cooperação, estimular que estamos todos juntos para vivermos juntos, e não, ao contrário, estimular a competição, onde alguém é vencedor e outro é o vencido. Essa base, ela precisa ser muito bem trabalhada.
Né? Você sabe, Hélio, dentro desse disco que o Marinho está colocando para a gente, a nossa doutrina ela tem uma base fundamentada também na caridade. Então olha só o que os pais poderiam fazer nesse momento, né? Nas pequenas obras de caridade, mostrar para os filhos, né, que é possível compartilhar. Fazer a caridade, o que, que é? É doar-se. É compartilhar, é dividir com alguém, né? Alguma, o amor, o afeto, alguma coisa até material. Você está dando, você tá doando um agasalho, está doando um alimento. Então você está fazendo essa caridade moral, a caridade material. Então o filho começa a observar esses pequenos atos, essas pequenas contribuições. Mas também nós podemos ter aí um espírito que eventualmente não esteja aceitando esse princípio do compartilhar. E onde é que a gente encontra então um recurso para desenvolver isso e efetivar essa necessidade de compartilhar, de dividir? Na casa espírita, através do tratamento, levar numa casa espírita, num trabalho de evangelização infantil, os pais trabalhando, participando de um programa de evangelização de pais. Isso vai completar, vai formar o indivíduo na sua totalidade, vai trabalhá-lo no princípio do compartilhar.
Em outras palavras, nós estamos falando, prezado ouvinte, da questão do egoísmo. Não é, Zé Lázaro? O que, que você nos diz a respeito dessa questão do egoísmo?
Zé Lázaro tem criança nessa idade, tá? Tá fiada.
É, não, mas é muito bom a gente raciocinar nesse aspecto de evolução, porque existem fases na criança, no desenvolvimento, nas descobertas, na curiosidade. Existem fases em que a criança detém reter algo em suas mãos como sendo um tesouro. É, existem fases em que a criança muitas vezes entra num processo de ciúmes do outro irmão, né? Existem fases no desenvolvimento da capacidade de integração com o meio, as mais diversas na criança. Então é importante que muitas vezes nós pais venhamos a observar essas fases. Nós temos que aprender a observar a criança no seu desenvolvimento contínuo para que possamos verificar melhor o fundamento dos excessos, porque enquanto ele está numa fase de descoberta, de integração, de buscar convivência e até demonstrar a sua maneira de ser, está dentro de uma naturalidade. Mas quando entra no fator do excesso, aí nós começamos a verificar as tendências. E uma das tendências muito forte é a que no Livro dos Espíritos nos fala, que nós todos trazemos. Homens já na fase madura, jovens, adolescentes e crianças, nós trazemos aí os processos que precisam ser modificados, do egoísmo e do orgulho, que são algo ainda de uma condição inata no ser humano, devido às experiências não bem arquitetadas no passado. Então, o fundamento educativo, educacional, vai nos dar a oportunidade de que nós venhamos a observar melhor as crianças, melhorando a nós mesmos, e dando um retorno de auxílio a eles.
Só complementando, né? Existe agora um trabalho desenvolvido pelo professor Howard Gardner, que é um psicólogo americano. Ele trabalha com o princípio das múltiplas inteligências. Então ele diz assim: todos nós temos diversos tipos de inteligências e cabe ao educador, ao pai, descobrir qual é a inteligência mais potente, mais prevista de ser desenvolvido pelo seu filho. Então, olha só, você pega uma criança que não tenha a inteligência, por exemplo, intrapessoal, né, ou a interpessoal. A intrapessoal é aquela capacidade de se relacionar consigo mesma, criança fechada. E a interpessoal é a capacidade de se relacionar com os outros, que é bem o assunto que nós estamos pegando agora. Então, você pega essa criança que tem essa dificuldade do relacionamento interpessoal, mas ela, você vai descobrir que provavelmente ela deve ter um outro tipo de inteligência que pode ser desenvolvido. Por exemplo, a inteligência musical, a inteligência voltada para o mundo natural, que são outras hipóteses de inteligência. Então você começa, como você sabe que um ser humano completo precisaria ter todos os tipos de inteligência desenvolvidos, e você sabe que a criança está tendo uma dificuldade na inteligência interpessoal, você começa pelo paralelo, você vai desenvolvendo a inteligência musical, a do mundo natural, a inteligência corporal sinestésica, que é aquela inteligência voltada para o dia a dia corporal. Então você vai desenvolvendo perifericamente outros tipos de inteligência até que se desperte na criança a inteligência interpessoal, que vai ser uma consequência natural. E aí ela vai se tornando um ser completo.
Quer dizer, traduzindo aí, né, porque os pais nem todos têm essa possibilidade, né, de acesso a esse tipo de informação, ele precisa ser estimulado, então, estimulado a participar de atividades lúdicas, assim, onde ele se envolve com outras pessoas, onde a participação dos outros é fundamental para a complementação da atividade.
Exatamente. Ele teria que ter oportunidade de se envolver em diversos aspectos, se envolver em outros assuntos que não apenas aqueles onde o pai acha que ele não é bom. Aliás, é o contrário, né? Olha só, os pais normalmente descobrem assim: ah, meu filho não é bom em matemática, então vamos colocar ele para estudar bastante matemática, e esquece que ele pode ter uma, por exemplo, a capacidade de desenvolver inteligência linguística, por exemplo, muito boa, e deixa isso aí parado e fica só estimulando a matemática quando o menino não é bom em matemática, a criança não é boa em matemática.
Ou nós não nos preocupamos em achar que o nosso filho não é bom em bondade, não é bom em paciência, não é bom em compreensão, né? Nós precisamos avaliar esse aspecto também, porque dentro dos fundamentos do campo do educandário intelectual, nós não vamos aprender esses fatores básicos da vida. E Joana de Ângeles nos fala, através da psicografia de Divaldo, a educação é a base para a vida em comunidade. Aí entra o fator, hein, Mário? Você estava falando há pouco sobre os fatores da caridade, sobre os fatores com que a doutrina espírita nos convida a analisar a necessidade do homem transformar moralmente. Como é que fica essa relação educacional que nós não aprendemos muitas vezes nos núcleos das nossas escolas convencionais e precisamos aprender dentro do lar?
É isso que me faz ter mais consciência da importância do trabalho de Allan Kardec. A gente, verificando toda a preparação que Allan Kardec teve como um eminente educador, né, ali formando-se nos conceitos da escola de Pestalozzi e depois traduzindo toda aquela experiência num verdadeiro processo de aprendizado para todos nós, em que, perante os princípios espíritas, nós também somos as crianças que estamos aprendendo a realidade espiritual, né? E uma das lições que Kardec nos passa é a questão do lema da doutrina espírita, né? Em que o lema da doutrina espírita, a bandeira do espiritismo, é a caridade, né? Onde nós aprendemos que fora da caridade não há salvação. E isto representa para nós muito mais do que uma simples porta, uma simples ponte para a nossa segurança espiritual, representa um grande processo de aprendizado, um grande processo de exercício. E, evidentemente, isso também começa no lar, como o Zé Lázaro está aqui colocando. É importante que os conceitos de caridade, que vão combater de frente o egoísmo, vão combater de frente o orgulho, é a prática da caridade, em todos os seus sentidos. Um dia nós vamos voltar a falar sobre caridade aqui, para a gente entender melhor o que ela significa. Mas, na essência, é isso, é doar-se, né? É aprendermos a não ser exclusivistas, é aprendermos a não sermos egoístas e vaidosos e assim por diante.
Nós acreditamos também que a mídia, de uma forma geral, assim, né, a televisão, o rádio, e deu uma velocidade muito grande à educação. E ficou um hiato aí no meio, porque hoje nós temos informações muito sofisticadas numa ponta, para que os pais possam trabalhar com os filhos, e se perdeu uma origem. Então eu quero sugerir aqui a todos os pais que não percam de vista as obras do Monteiro Lobato. Se pega as obras do Monteiro Lobato, lá na essência, né, e vê como é que as coisas aconteciam lá no sítio de Pica-Pau Amarelo, como é que se dava a educação. Porque a educação que se dava ali no sítio de Pica-Pau Amarelo, de uma forma tão simples, porque a criança tende a gostar mais da história da avó do que do professor, muitas vezes, porque a avó, quando ela é sábia, e quando ela é sábia, ela, através de uma história que ela conta, da observação, daquela experiência, e ela coloca, às vezes, a criança naquela atividade lúdica que eu disse aqui anteriormente. O que significa lúdica? Onde você simula uma situação da vida real através de uma brincadeira, onde essa brincadeira é socializante, onde a criança depende, fica claro que ela depende das outras pessoas do seu crescimento, que ela não é sozinha. Sozinha ela não chegará a lugar nenhum. Então isso, a vovó Benta, né, acho que é lá do sítio Pica-Pau Amarelo, né, e todos, então, existem, nós temos todas essas personalidades. A exclusivista, tem aquela que é muito participativa, tem aquela que é muito tímida. Então, na daquelas histórias do Monteiro Lobato, eu recomendo, Dona Elotilde, que a senhora pegue uma obra do Monteiro Lobato e explore e começa a utilizar com seu neto.
Aliás, não há criança que não goste de ouvir uma história, né? Não há criança que pede para o pai, pede para o avô, conta uma história para mim. E aí vem a grande oportunidade de nós até criarmos, sermos criativos na história que nós colocamos, para enriquecê-la com os fundamentos morais. E a doutrina espírita está cheia de recursos, de valores morais elevados, para que nós possamos criar as nossas histórias. Nós temos um livro de Memei, o Pão Nosso para as Crianças, né? Um manancial de informações para que nós possamos também criar histórias, né? Vamos contar para as crianças a história de Jesus, vamos contar para as crianças como é que nós podemos agir no mundo da maneira que ele agia. O livro que nós nos referimos aqui, corrigindo, é Pai Nosso, meio orientado para histórias para crianças, né, para podermos passar os valores evangélicos para crianças, que juntamente com a recomendação que o Hélio fez, nós gostaríamos de deixar aí essa contribuição também.
São muitos. A Doutrina Espírita tem uma série de livros que podem...
Só lembrando, né, Hélio, que dentro desse princípio de estimular, né, a contar a história para as crianças, né, facilita, né, torna a criança estimulada a criar, a pensar. E hoje a criatividade é essencial para qualquer ser humano no mundo, no estágio em que nós estamos, né, nesse processo de transição, nessa evolução muito elevada, né. Então, o que a gente encontra? Se os pais conseguirem contar histórias, estimular a criatividade, o pensamento, você vai desenvolvendo na criança todas as inteligências ao mesmo tempo. Você vai possibilitando que ela se descubra, né, que ela busque caminhos para ela se evoluir, para que ela possa crescer, né.
Aquela história do velho, do menino e do burro, ela é espetacular, né? Ela resume todas as informações que uma pessoa precisa ter para se colocar na vida no futuro. Mas, olha, nós temos que entrar, temos mais um intervalo para fazer. Né? Um intervalo para fazer e deixar aqui no ar realmente as perguntas, porque... E vou ficar aqui. E nós estamos falando muito da educação. E a quem cabe essa educação? Vou deixar aqui para a gente possa responder depois no intervalo. Essa educação, fala, Maria.
Eu gostaria de, seguindo a sugestão, de deixar aqui ao Turíbio a pergunta durante o intervalo, para ele se preparando para ela. A quem cabe realmente educar, né, criança? Ao professor ou ao pai, né? E a questão do castigo, a questão da punição, como é que isso funciona nesse processo de educação?